Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Olá, está no ar o programa de rádio A Voz da Juventude. O mesmo foi pensado, criado e elaborado com muito carinho a partir do projeto de extensão Juventudes e Direitos na Tríplice Fronteira da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É coordenado pela professora Cristiane Sander e tem por bolsista Amanda Hermínio. No entanto, o mesmo conta com a contribuição e participação de várias outras pessoas que ao longo dos demais programas irão ir se apresentar. O projeto de extensão, ele tem por objetivo criar um debate, um espaço de debate para discutir sobre juventudes, sobre condições dos jovens na Tríplice Fronteira, sobre seus direitos, possibilidades de acesso e garantia de direitos, contribuir na elaboração e conquista de espaços, políticas públicas, enfim, ser um espaço de encontro criativo. A ideia do programa é que ele vá ao ar uma vez por mês ou mais, à medida que a gente vá se organizando, ele pode ir ao ar a cada 15 dias. Os programas vão ter convidados, esses convidados podem ser jovens, pesquisadores, ativistas, que dialoguem sobre e a partir das demandas e direitos, problemas, trajetórias dos jovens, divulgando condições de vida dessa juventude aqui na Tríplice Fronteira, abrindo assim um canal de informação e formação, buscando quebrar os preconceitos contra e sobre os jovens. Por que falo de juventudes e não juventude? Falamos em juventudes, pois a mesma tem muitas formas de se apresentar, diferentes características, condições juvenis, né? Apesar de que nós temos jovens, quando a gente fala de jovens, a gente fala de 15 a 29 anos. Então, o que tem em comum é uma faixa etária. Mas a vida, a forma de viver, de se expressar da juventude é muito diferente. Então, seria um equívoco a gente falar de uma juventude e não de várias juventudes. O nosso primeiro programa vai ser sobre juventudes femininas, porque o mês de março é um mês que se dedica muito à discussão e ao debate sobre o direito das mulheres, sobre os direitos das mulheres, né? O dia 8 de março é um dia de luta, né? E aí o mês de março acaba sempre tendo vários debates, encontros, enfim, sobre a discussão das mulheres, e nós não poderíamos deixar de falar sobre a juventude feminina. Para tanto, nós temos três convidadas no programa de hoje. A Amanda Silva, que é um jovem estudante do Serviço Social na UNILA, é estagiária no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, em Foz do Iguaçu, foi candidata a vereadora por um coletivo de mulheres negras e, no decorrer da pandemia, ainda tornou-se mãe da Luna. Temos também a Ana Carolina de Paula, que é criadora do programa Histórias Femininas, da Cula Web Rádio, na Unioeste de Toledo, assistente social e mestre em educação. E ainda a Sandra Marlida Rocha Rodrigues, do Movimento de Mulheres Campesinas e doutoranda no programa de pós-graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras na Unioeste, em Foz do Iguaçu. Mas antes da gente chamar nossas convidadas, eu gostaria de trazer alguns dados, problematizar um pouco sobre a questão dos jovens e especialmente sobre a questão das jovens mulheres. Então, no Brasil hoje, nós temos 51,8% da população são mulheres, né? Se a gente for olhar a representatividade política, por exemplo, das mulheres, a gente vai ver que essa representatividade não não é em conformidade com a representação da população feminina no Brasil. Por que que isso acontece? Né? Então, essas são perguntas que a gente poderia se fazer. Por que temos menos mulheres nos espaços públicos e políticos e representação política, por exemplo, do que homens? Essa é uma primeira pergunta que a gente pode deixar no ar. Depois é interessante a gente olhar um pouco que no Brasil, em torno de 25% da população é jovem, ou seja, está na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade. Um dado que nós temos a partir do IBGE, em relação ao acesso, ou à permanência, ou à formação no ensino dos jovens, de que hoje, em torno de metade da população jovem não concluiu, ou que não está frequentando, melhor dizendo, não está frequentando nem ensino médio, nem ensino superior, ou qualquer instituição de ensino. Esses são dados de 2017 do IBGE. Também é interessante a gente olhar nessa pesquisa feita pelo IBGE, a justificativa que os jovens têm para não estarem frequentando alguma instituição de ensino. Então, 39% dos jovens dizem que não estão frequentando uma instituição de ensino porque estão procurando emprego ou porque precisam trabalhar. No entanto, é interessante olhar que, entre as mulheres, esse dado é muito mais alto. A justificativa para as mulheres não estarem estudando é muito mais alta, porque elas apontam que elas precisam trabalhar, mas também 24% delas apontaram que elas não podem estudar porque elas estão ocupadas com afazeres domésticos e cuidando de pessoas. E aí entra a questão da maternidade especialmente, né? Ou seja, o peso maior de não frequentar a escola recai sobre as mulheres, considerando especialmente esse elemento do trabalho doméstico, que a gente sabe que tem várias pesquisas que mostram que as mulheres dedicam muito mais horas do seu dia para o trabalho doméstico e os cuidados com outras pessoas, né? E entre esses cuidados com outras pessoas, a gente pode destacar a maternidade, mas também pode destacar, muitas vezes, que cuidam dos pais ou cuidam de irmãos, enfim. Ainda sobre essa pesquisa, em 2017, 21,7% dos jovens não estavam estudando nem trabalhando. Aí ficou conhecido muito, a gente ouvia falar muito dos jovens nem estudam e não trabalham. Como se isso fosse uma opção desses jovens. Mas a gente sabe que, em grande parte, não é uma opção dos jovens, né? Porque eles não têm. O mercado de trabalho, é muito difícil os jovens conseguirem se inserir no mercado de trabalho, porque muitas vezes se pede desses jovens experiência, né, profissional, e eles não têm essa experiência profissional, e também porque há um preconceito muito grande em relação a eles, de que eles não têm responsabilidade, que eles não têm conhecimento, enfim. Então, a taxa de desemprego entre os jovens também é muito alta. E ainda os outros fatores de que, porque eles não estão frequentando a escola, que a gente viu, que um dos motivos é porque eles estão trabalhando ou porque eles estão procurando trabalho, né? E também a gente viu que o contexto da pandemia que nós estamos vivendo hoje, o índice de desemprego também aumentou muito, e o índice de desemprego entre os jovens é mais alto que da população geral. Numa pesquisa que foi feita por uma organização que se chama Plano Internacional, que apresentou os resultados numa reunião da ONU, ela mostrou que 90% das mulheres jovens entre 15 e 24 anos diz que está sentindo níveis altos ou médios de ansiedade. Então, também, os reflexos, a gente poderia pensar um pouco sobre isso, os reflexos que a pandemia está tendo na saúde mental das mulheres, especialmente das mulheres mais jovens. E um outro fator que eu acho que é interessante e importante a gente considerar dentro desse contexto de se discutir sobre a realidade, sobre a vida das mulheres, especialmente das mulheres jovens, é os altos índices de violência contra as mulheres, né? Então, nos últimos anos, o registro de mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, o que se considera hoje, é considerado crime, que é o feminicídio, aumentou em 30%, né? E entre as mulheres negras, esse índice é mais alto ainda, né? Então, se nós formos pensar o contexto pandêmico que nós estamos vivendo hoje, mas toda a trajetória que as mulheres já têm, nós podemos ver que os reflexos daquilo que se via antes, hoje, num contexto pandêmico, ainda se aceleram mais em relação às mulheres. Por isso que nós convidamos para esse primeiro programa três mulheres que atuam em espaços diferentes, em movimentos diferentes, têm trajetórias diferentes, mas que podem nos auxiliar a pensar e discutir sobre a questão da juventude feminina. Antes de chamar essas três mulheres para participar do nosso programa, eu vou chamar para um intervalo musical, né, onde a gente vai ouvir a música da Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo, na qual ela fala sobre sua história, sua trajetória de resistência e superação em meio ao caos e à euforia do carnaval.
Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Ok, voltamos com nossa primeira convidada no programa A Voz da Juventude. A nossa convidada é Amanda Silva. Como eu já falei anteriormente, ela é estudante de serviço social, faz estágio no CRAM. Bem-vinda, Amanda. Eu gostaria que você, num primeiro momento, se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória como jovem, mulher, o que significa para você ser mulher hoje, considerando especialmente nesse momento a pandemia, qual é o significado que tem o 8 de março, desafios que você vê hoje para a juventude feminina, se você tem esperança, quais são essas suas esperanças? Amanda, é com você.
Olá, Cristiane, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, tanto da professora Cristiane quanto da professora Edna, que fez essa ponte entre nós. Dizer que eu estou muito feliz de ver um espaço como esse criado dentro da universidade pública e formado por jovens e por mulheres, essencialmente. É muito importante que a gente tenha essas iniciativas, ainda mais hoje, em tempos de pandemia, onde a gente tem tanta dificuldade de se conectar e de conseguir dialogar sobre essas questões. Então, muito obrigada. Pelo convite, e iniciando, quando a gente começa a falar sobre juventudes femininas, né, quando primeiramente eu fui convidada a participar do programa, eu sempre me questiono qual o meu espaço de representatividade dentro desses locais, né? É muito interessante a gente pensar que quando a gente fala de trajetórias, né, e de jornadas, uma palavra tão falada hoje em dia, a gente muitas vezes se esquece de pensar nessas personalidades, né? Nessas singularidades das pessoas e na subjetividade delas, né? Então, a minha trajetória como mulher, né? Uma mulher negra, começou quando eu entendi esse espaço de mulher vendo na mulher mais importante da minha vida, que era a minha mãe, né? Desde muito nova, eu vi essa questão da responsabilização e de uma mulher como pilar da casa, então isso veio muito forte durante todos esses anos, até, e se traz até os dias de hoje, né? Como a figura das mulheres em si, né? Então, como a gente já conhece, como a gente já vê essa construção da feminilidade, da figura da mulher dentro dos lares, né? A minha mãe foi uma figura muito importante nesse pilar da casa, nessa construção, nesse encaminhamento né, tanto de mim como mulher, de mim como filha, de mim como mãe, posteriormente. Então, a minha figura inicial foi ela, né? E dentro desse contexto todo, eu também enxerguei muitas violências, né? Muitas questões muito delicadas ao longo da infância, adolescência, até a juventude, que determinaram a minha construção como mulher também, né? Quando criança, nós mulheres já começamos a ser responsabilizadas por questões que muitas vezes nós nem enxergamos, né, elas concretamente, mas que são e que estão interligadas ao nosso tempo inteiro, né? Então, as questões dos afazeres domésticos, das suas obrigações com as pessoas da sua família, né, pessoas que estão doentes, essa questão do acolhimento, né, da mulher sempre estar disponível a ajudar, sempre estar disponível a resolver as questões familiares. Então, isso sempre incutiu muito, né, em mim como mulher e na figura que eu via da minha mãe, né? Uma das contradições que eu consegui enxergar durante esse tempo foi exatamente essa questão dessa construção da feminilidade, porque essas ações que eram dadas por mulheres, elas não tinham mérito, né? A gente vê uma construção de trabalho doméstico, de afazeres domésticos e de ligações ligadas à família como algo que não merecia, né, um espaço de destaque, que não merecia ser falado, que não era relevante. Então, a minha própria construção como mulher, ela teve um direcionamento diferente por aí, ali em torno da minha pré-adolescência, quando eu entendi que o espaço que haviam construído como mulher para mim não era o que me agradava e não era o que me satisfazia, né? Eu queria ter mérito nas coisas que eu fazia, eu queria ser boa naquilo e ser falada por aquilo, e eu só enxergava esse mérito nos espaços que eram ocupados por homens até o momento, né? Então, a partir desse momento, mesmo com toda essa responsabilização que já vem internamente na gente como mulher, eu também enxergava que eu tinha que estar inserida em espaços que eram ocupados por homens para poder ter algum tipo de mérito e ter algum tipo de reconhecimento no que eu fazia, né? Então, a minha adolescência, ela começou já com um processo de reconstrução e de desconstrução, que na verdade foi muito interno e que eu só consigo enxergar hoje em dia, né? Mas onde eu tentei me desfazer dessa imagem de mulher ligada à construção da feminidade que já tinham feito, né? Então, eu começo ali esse meu processo de desconstrução, de desligamento, assim, bem tardiamente, na verdade. Eu posso dizer que por volta de 2014, 2015, quando começaram a se emergir os movimentos sociais em redes sociais, quando a gente começou a falar um pouco mais sobre isso, né, a gente estava entrando na discussão dos feminismos, então eu lembro claramente de estar tentando entender qual era o meu espaço ali nesse momento, e tá tentando entender também que a visão que eu tinha até então e esse fato de se sentir deslocada no seu papel de mulher não tinha a ver comigo pessoalmente, mas sim com uma construção social que já tinha sido feita, né? Então, ali eu começo meu processo de reconhecimento, né? E a partir de 2016, quando eu entro na universidade, né, que a gente tem aquele boom de informação na cabeça, a gente se confronta com diversas realidades. E foi quando eu consegui começar esse processo concretamente, né? Obviamente que durante todo esse processo, nós, como jovens, nem sempre nos entendemos como jovens. Acredito que nós, como mulheres, principalmente, né? Por conta dessa questão de responsabilização, né? A gente tem uma pressão em cima da gente o tempo inteiro, né? Eu, como mulher negra, principalmente senti isso o tempo inteiro, de que eu não podia falhar em nenhum momento. Porque falhar daria abertura para as pessoas dizerem que eu não era capaz. Exatamente essa questão desse estereótipo que se tem sobre os jovens, né? Que você não é responsável, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, a gente cria uma cobrança muito grande, né? Sobre nós como mulheres, sobre nós como mulheres negras, principalmente. Então, eu como jovem me sentia, não como jovem, mas como uma pessoa que teria que ser responsável para que a minha vida adulta tivesse um resultado que era esperado pelas pessoas, digamos assim. Então, eu comecei esse processo de desconstrução na universidade, quando eu consegui ver essas diversas realidades, consegui enxergar, consegui entender a história e a relevância dela até o momento. Ver todos os acontecimentos políticos que aconteceram, 2016 foi o ano de muitas mudanças no Brasil. A gente teve uma mulher no poder que foi destituída com um golpe que foi extremamente armado, extremamente calculado para que ela se tivesse tirado daquele espaço. Então eu consegui enxergar muitas violências já nesse processo e já consegui me posicionar a partir daí, né? E eu me lembro claramente desse momento também como um momento em que as pessoas tomaram lados, né? A gente tomou posições, então começou muito um questionamento de... mas você está tentando se posicionar por algo que até então você não entendia, que você não sabia, e era exatamente esse processo de mim, como jovem, entender qual era o meu espaço então, né? Até então. A gente teve vários movimentos nesse momento. Eu lembro que em 2016, assim que eu entrei na UNILA, a gente já começou com um movimento de greve por conta de falta de professores e de diversas questões que a gente já tinha internamente. Então eu entrei de cabeça mesmo, coloquei como uma pessoa que fazia parte, né, desse movimento e que tinha que fazer esse movimento, porque eu sabia que os que viriam depois de mim iriam precisar, né, desse movimento histórico e dessas lutas, dessas questões que a gente pontuou naquele momento. Então, eu comecei o meu movimento dali, né, a partir dessa entrada na universidade também foi o meu momento de me reconhecer como ativista do movimento negro, né, que para mim foi um marco muito importante, que reconstruiu quem eu sou hoje em dia. Então, mesmo tendo várias questões políticas, várias questões partidárias que estavam à tona no momento, essa questão de me reconhecer como parte do movimento negro foi uma das questões mais identitárias, assim, que tocou mais a mim também no momento. Eu também comecei a fazer ações a partir daí, porque eu me entendia como esse ator político, né? Eu venho de uma família, na verdade, que mesmo eu sendo formada por maioria de pessoas negras, né, eu tive uma formação muito privilegiada, né? Então, eu tive acesso a espaços que a maioria das pessoas negras não tem. Eu tive acesso à educação que a maioria das pessoas negras não tem. E eu também tive a oportunidade de não precisar trabalhar, né? Então, isso é algo que reverbera bastante hoje em dia até para mim, porque isso muda, né, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai ficando mais velho, isso muda e às vezes isso pode resumir muito as pessoas, mas eu tive acesso a muitos espaços, tive acesso a muitas oportunidades e algo que eu enxerguei foi que eu precisava me aproveitar delas o tempo inteiro para que eu não fracassasse nesse processo, né? Então, eu comecei a minha militância a partir daí, já conversando com outras meninas negras, porque a minha ideia era que eu tirasse as adolescentes negras daquele momento onde eu também já passei, de se sentir individual, de sentir que o problema sou eu, que o problema não é a sociedade, que às vezes as pessoas tratam você de formas diferentes, que hoje eu observo que é o racismo, mas que naquele momento eu via como se fosse algo interno meu, né? Então a minha ideia era essa, de levar informação para essas meninas, para essas mulheres principalmente, para que a gente começasse a união, né, de conseguir conversar todas conjuntamente, conseguir levar para frente algumas questões. Então, a partir daí eu comecei essa minha caminhada, eu encontrei com muitas mulheres nesse caminho, que foram mulheres maravilhosas, que reconstruíram muitas ideias minhas, me ensinaram muitas coisas. E nesses espaços onde eu estive, nós, como maioria, éramos mulheres, né? Eu tive muito espaço de levar informações, muito espaço de fazer cursos de formação, então eram mais discussões que eram necessárias para as pessoas e que eram mulheres que estavam fazendo, né? E eram mulheres em espaços que antigamente a gente não veria, como pró-reitoras, como coordenadoras de grupos grandes, como coordenadoras de projetos e movimentos grandes, né? Então, isso foi muito importante para a minha construção. Tive contato com diversas mulheres, assim, muito inspiradoras durante a minha vida inteira, e eu sou muito grata a elas por isso também. Depois de um tempo, eu, na verdade, não iniciei falando sobre violência, né? Eu fui me deparar com o tema da violência, especificamente, quando eu entrei no estágio, no CRAN. Né, ali foi cara a cara, foi sentindo a pele dia a dia o que estava acontecendo, quais eram as demandas que tinham mesmo à frente dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos profissionais que trabalhavam no espaço. E ali eu consegui enxergar um recorte que hoje é muito claro para nós, obviamente, a gente fala muito sobre questões de violência contra as mulheres negras hoje em dia, mas que até então não era tão enxergado, não era tão falado, nós tínhamos os dados, mas a gente não dialogava sobre isso, né? Então, ali eu encontrei mais um espaço onde eu, como jovem, como ativista, né, militante política, precisava também trabalhar, porque eu acreditava que essa era a minha contribuição ali naquele momento. Né? Trabalhei com diversas outras ativistas também, militantes nesse espaço, e a gente conseguiu criar uma ideia, um consenso de que isso precisava ser falado. Né? E isso é o mais gratificante de tudo, porque hoje eu vejo a gente sempre citando mulheres negras e sempre conseguindo fazer o recorte racial dentro dos debates, e isso era algo que não era visto, né? Isso é algo que não era lembrado. É, nós, mulheres negras, não éramos lembradas nos debates. Né? Isso é algo importante se falar, porque mesmo tendo pouco tempo, mesmo sendo muito jovem, eu consegui enxergar esse lapso de tempo e essa diferenciação entre os debates, entre as conversas. E como foi importante ver isso, como é importante ver mulheres negras sendo valorizadas dentro dos debates, né? E a partir desse momento, eu comecei a valorizar essa inclusão das mulheres negras nesses espaços, até porque, como nós sendo o principal alvo da violência contra as mulheres, como nós sendo uma das maiores estatísticas do Brasil, né, de mulheres sendo mortas e violentadas todos os dias, eu enxergava que nós tínhamos que ocupar esses espaços, nós tínhamos que estar lá. Não se tratava de mérito em relação a alguma profissão, não se tratava de acesso a algum tipo de espaço, se tratava de trazer para dentro aqueles que a gente sabia que estavam fora. Né? Então, nesse momento, eu consegui enxergar muitas coisas, porque a gente se coloca num limbo onde tudo que está à nossa volta é muito transparente. Né? A gente consegue enxergar muitas coisas, mas a gente consegue ver, né? Mas a gente não consegue enxergar muitas coisas. É isso que eu queria dizer. Mas a gente consegue decidir o que nós vamos nos importar ou não. Né? Então, a partir desse momento, foi um momento muito decisivo para mim, porque quando a gente começa a falar sobre violência contra a mulher, a gente começa a enxergar que nós, como mulheres, nós sofremos, passamos pela mesma coisa, praticamente, que nós temos muitos desafios parecidos, né? Que nós temos barreiras que são colocadas em todas nós o tempo inteiro, a gente consegue se enxergar mais como comunidade, né? Como irmandade, como umas que contam com as outras. Então, isso foi muito importante para a minha construção como jovem, porque a partir desse momento eu consegui entender que eu não estava sozinha, de nenhuma forma. Né? Então, a partir desse momento, eu começo a enxergar esses movimentos de mulheres como coisas muito significativas para mim, e o 8 de março se tornou, então, uma data muito importante para mim, a partir desse momento, porque conforme a gente vai estudando e vai entrando nessas áreas, a gente enxerga, assim, mulheres que foram, né, que fizeram marcos históricos, que descobriram diversas coisas que foram importantes para a construção dos movimentos, mas a gente também enxerga mulheres que estão conosco dia a dia, né, e a diferença delas nessas construções de nós mesmas, né. Então, nesse processo, eu consegui me enxergar e enxergar as mulheres que estavam à minha volta como super mulheres, né. A gente sabe que a jornada das mulheres ela é muito mais extensa por conta tanto da questão da maternidade quanto questão de carga horária, de trabalho, né, de afazeres domésticos, de trabalhos externos, quanto também do fardo de carregar essa responsabilização. Né? A gente, quando criança, já começa a ser construída para carregar o fardo, né, de manter o lar em harmonia, de manter a casa, de manter a família. Então, de enxergar essas mulheres como essa carga toda sendo carregada por elas e elas estarem ali, de estarem à frente de lutas muito importantes, de estarem colocando a cara mesmo nas coisas, de estarem à frente de empresas grandes, de movimentos grandes e de coisas muito importantes, né? Que agora, então, eu consigo enxergar o mérito, né, da atividade das mulheres. Então, o 8 de março, ele se torna muito importante nesse momento para mim, quando eu enxergo que as mulheres que estão à minha volta são mulheres que sobreviveram, né, a esse processo. Eu falo de sobrevivência porque eu mesmo, como jovem, como mulher, muitas vezes me neguei esse espaço até que eu pudesse enxergar o que ele significava realmente. Né? E como é importante hoje a gente ter esses espaços de discussão, onde a gente pode falar sobre isso e a gente pode expor algumas coisas que nós sentimos individualmente, mas que fazem sim parte do coletivo, né? São outras mulheres que passam por isso também. E isso tem uma relação extremamente grande na saúde mental, né? Quando a gente se entende, quando a gente entende o todo, quando a gente entende quais são as configurações do momento, por exemplo, hoje em dia, a gente está falando de mulheres que elas continuam sendo atacadas todos os dias, que elas continuam sendo violentadas todos os dias, mas nós sabemos que nós, como mulheres, já temos consciência de que isso está acontecendo e nós estamos construindo uma rede para que a gente consiga amenizar isso, né? Então, o quão é importante nós, como mulheres, acessarmos essas informações e podermos discutir essas coisas, né? Que até então não eram discutidas. Então, o 8 de março se torna um dia muito importante para marcar a luta dessas mulheres e a sobrevivência dessas mulheres, né? Para mim, como jovem, como mulher negra, muitas mulheres que não sobreviveram marcaram muito a minha história, né? A gente tem pouco tempo de vida, mas a gente já viveu tanto, né? É uma frase que eu gosto de falar porque parece que o tempo ele resume muita coisa, mas ao mesmo tempo ele pode não resumir também, né? Então, nessa trajetória que eu consegui enxergar tantas mulheres durante esse tempo, eu consegui enxergar que a gente não se vê nesse processo, né? Nós somos invisíveis, nossos trabalhos são invisíveis e muitas vezes a gente se sobrecarrega, muitas vezes nós somos executadas, muitas vezes nós somos assassinadas, muitas vezes nós somos violentadas durante todo esse processo e nem nós mesmas percebemos, né? Então, quão é importante conseguir enxergar isso, o quão isso constrói, né, a gente internamente como mulher, o quanto se constrói nós como figuras de mulheres também. Falar sobre isso é importante, todas nós devemos falar, né? Não se trata de mérito de nenhuma relação de profissional ou graduação, nem nada do tipo, se trata do que nós tivemos como vivência, né? Conceição Evaristo fala bastante sobre as escrevivências, né? E eu vejo isso como muito importante hoje, principalmente para as mulheres negras em relação à ancestralidade, né? Se não fosse a história, se não fosse os nossos registros, se não fosse essas discussões que nós fazemos hoje em dia, o passo que a gente teria dado em relação às políticas públicas mesmo, de atenção à mulher, de atenção à saúde, de educação mesmo, todos esses avanços que nós fizemos, eles teriam ficado muito para trás se a gente não tivesse sentado, discutido, conversado e compartilhado entre nós mesmos, né? Então, eu vejo esses espaços, esses dias históricos como momentos para isso, para sentar entre mulheres, para conversar, trocar experiências e para poder sentir o que a outra também está sentindo, né? Então, eu consigo enxergar esse momento, principalmente nesse ano de 2021, em meio a uma pandemia, como um momento de muita reflexão para nós mesmas, né? Como a professora já citou no início da conversa, me tornei mãe durante a pandemia, no início da pandemia. Então, para mim, foi um processo difícil, estranho, como o processo da maternidade em si, mas que eu consegui enxergar muitas outras mulheres a partir do momento que eu me tornei mãe. É clichê dizer isso, né? As nossas mães, elas falam que a partir do momento que nós formos mães, nós vamos entender aquilo, mas é exatamente isso. Então, eu consegui me enxergar como essa mulher, né, que eu sou hoje, não como jovem relacionada a uma figura de falta de responsabilidade, nada disso, porque minha história, eu passei por diversos lugares, passei por diversas coisas, então isso não me resume, mas me enxergar como uma pessoa que é importante, que faz a diferença, e observar as mulheres que fazem a diferença na minha vida também, né? E enxergar que, na verdade, a gente consegue ter contribuições muito grandes quando a gente para pensar sobre algumas coisas, né? Esses momentos de reflexão, de discussão, de debate, para mim, são muito significativos, porque durante a minha jornada eu tive vários deles que me trouxeram várias experiências e várias coisas somaram à minha vida. Então, eu acho muito, muito relevante a gente estar aqui falando sobre isso hoje em dia. Também acho muito importante a gente lembrar que hoje, como desafio, né, para a nossa juventude, hoje como algo que a gente deva pensar sobre, talvez seja exatamente sobre isso. A gente está em um tempo onde a gente tem acesso a muita informação. A gente tem tudo na palma da mão, a gente conversa com as pessoas o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente não se conversa, né? Eu tive uma experiência política no ano passado que me trouxe muito disso. me trouxe muito questionamento sobre o que era construído por nós jovens hoje em dia, né? Porque a gente tem a sensação de que nós estamos muito bem amarrados, que nós estamos juntos, que nós estamos alinhados, que as pessoas que nós convivemos pensam todas iguais, elas estão ao nosso lado, quando na verdade as relações que nós temos estabelecido são muito superficiais, né? Ao meu ver. O quanto esses espaços eles têm faltado para nós como pessoas, né? Mas tem se estabelecido muito grandemente para nós como imagem, né? Nós como juventude, principalmente as mulheres, nós temos um papel muito importante nesse sentido de irmandade mesmo, de comunidade. Ok, já estou finalizando. E a gente tem um papel muito importante em relação a isso, porque mesmo nós sendo as principais responsáveis nos lares, nas casas, por ter essa união, nós temos que lembrar umas às outras também que nós estamos por nós, né? Então, eu acredito que um dos nossos maiores desafios hoje em dia é lembrar da nossa sensação de comunidade, é lembrar que nós estamos lado a lado e que nós não somos rivais e que nós podemos pensar diferente e que mesmo assim nós podemos estar juntos. Então, é isso. Desculpa se eu me aloguei muito, professora, mas muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a Sandra, é um prazer estar aqui com a Ana Carolina. Muito obrigada a vocês por compartilhar esse momento comigo.
Ok, obrigada, Amanda. Nossa, muito interessante chegar assim, a gente ficar, se sentir pequeno diante da história da Amanda, né? Mas assim, como ela falou, a importância que tem da gente ouvir as outras, né? E nesse ouvir as outras e partilhar a nossa trajetória, os nossos enfrentamentos, as nossas conquistas, a gente se fortalecer, né? Então, acho que isso são... e o programa de rádio, A Voz da Juventude, justamente vem nesse sentido, né? No sentido da gente ter um espaço onde a gente possa partilhar, onde a gente possa construir de forma coletiva e nos fortalecermos. Não só as mulheres, mas a juventude como um todo, né? Vamos chamar um intervalo musical com a música da Ana Canãs, Respeita, né? Onde ela vai fazer uma reflexão sobre a violência contra a mulher e o respeito a nós mesmas, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que a Amanda falou, e em seguida voltamos com a nossa segunda convidada do dia de hoje.
Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É a covardia no momento quando ele levanta a mão. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. Silêncio é um grito de socorro, escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Quer paz por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada. ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada. Mas a luz não se apaga, digo o que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra.
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Ok, voltamos então ao programa A Voz da Juventude com nossa segunda convidada hoje, que é a nossa querida amiga Ana Carolina de Paula, assistente social, mestre em educação, que criou um programa de rádio que fala sobre histórias femininas. Vamos ouvir a Ana? Ana, é contigo.
Olá, Cris. Estão me ouvindo? Só para a gravação, tá certo, Cris?
Sim.
Olá para todas. Olá para todas, todos e todes que estão acompanhando, as companheiras aqui de mesa, né, dessa roda de conversa. Quero primeiramente parabenizar e agradecer pela iniciativa, né, do projeto de extensão com esse programa, A Voz da Juventude. Eu sou muito suspeita, né, para falar o quanto esse espaço é importante, né, o quanto a soma das nossas vozes é potente. E como é importante também a gente se reconhecer e nos unir enquanto mulheres latinas. Né? Então, essa unidade, essa soma de histórias, de vivências, de discussão, ela nos alimenta, né? Ela também nos cura, né? Na medida em que a gente se une e se reconhece uma nas outras, né? Então, estou muito feliz aqui em estar com vocês, né? Com mulheres incríveis compartilhando esse momento. Um pouquinho da minha trajetória, né? Como mulher jovem, que eu ainda me encontro, me enquadro, né? Tenho 29 anos atualmente. Eu nasci no Norte Pioneiro do Paraná, na cidade de Cambará. Eu acho importante falar porque esse reconhecimento de falar de onde eu sou veio recente também. Né? Eu aqui há mais de 18 anos resido em Toledo e parece que era algo para mim inferior, sabe? No sentido de eu falar que eu era de uma cidade muito menor, muito mais, infelizmente, com desenvolvimento, né, muito mais... pobre, né? Enfim, de serviços, enfim, de população, de fome, enfim. Então, eu sempre agora eu fico demarcando isso quando eu estou nos espaços. Então, a minha juventude foi na cidade de Toledo, né? Eu vim aqui com 11 anos de idade e a cidade, ela me oportunizou muitas coisas, e dentre elas, o acesso à educação e à universidade pública, né? Como a Cris já me apresentou, sou graduada em serviço social pela UniOeste, Campus de Toledo. Fiz mestrado depois em educação pela UniOeste, Campus de Cascavel. Muito valiosos para mim de aprendizado, né? E através dos conhecimentos, né, dos projetos de pesquisas que eram voltados nas questões de relações de gênero, né? Mulheres agricultoras, mulheres rurais, enfim... da produção científica, dos eventos, do movimento estudantil, fiz parte do Diretório Central dos Estudantes,
Então, tudo que a vida acadêmica ali pôde me proporcionar nesse espaço, eu também, como privilégio de só naquele momento poder estudar, me dedicar a uma formação profissional, eu aproveitei naquele momento. Então, com certeza, isso me ajudou a construir parte da mulher que eu sou hoje, né? Daquilo que eu penso, daquilo que eu defendo, daquilo que eu faço hoje. É, até porque, como também a Amanda já disse, né, a gente vai se construindo na medida em que a gente vai se fortalecendo nesses espaços, né, de troca e reflexão. E como, né, diz, né, Simone de Beauvoir, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, e depois cantada lindamente por Bia Ferreira também, eu acho que eu me encontrei nisso, né, na medida em que a gente vê, poxa, essa mulher que foi construída aí, que a gente já nasceu com um papel determinado para corresponder, talvez não seja a minha verdade, talvez isso aqui não seja bom para nós, enquanto coletivas, né? Enquanto coletividade. Então, histórias femininas talvez seja o resultado disso, né? Do meu processo de formação com todas essas experiências junto com o processo de ressignificação. Né? Ressignificação enquanto mulher feminista, enquanto mulher vítima de violência, tanto enquanto criança, depois adolescente, então, enquanto mulher negra, que agora posso falar com certeza, porque esse lugar também já me inquietou no sentido de será que é esse o meu lugar? Porque é isso que a sociedade nos faz, né? Nos nega essa possibilidade de reconhecimento e a sociedade talvez não me vê, né, enquanto mulher negra, né? Eu sempre vou ter que falar que eu sou a parda, né? Mas a nossa identidade, o que a gente sente, as nossas escolhas, os nossos nosso posicionamento e tudo que a gente constrói tem que ser a nossa verdade. E a minha verdade, ela está, né, nas mulheres negras. As mulheres negras me fortalecem, eu me sinto identificada e representada pelas mulheres negras, pela força, né, do movimento negro também. Então, quando eu pensei em criar esse espaço de histórias femininas em formato de programa de rádio, foi pensando em possibilitar que as vozes, né, geralmente silenciadas, fossem ouvidas, que as histórias e vivências das mulheres fossem contadas, né, que elas fossem registradas de alguma forma. Então, buscando sempre através de um diálogo educativo, através da informação, das vivências, das experiências das mulheres, fortalecer o nosso protagonismo, né? Dizer assim, não, a gente tem voz, a gente quer dizer quem a gente é, como a gente vive, o que a gente quer daqui para frente. Então, acho que nesse um ano e meio, acredito que tenha sido feito, né? Agora que eu estou tendo a possibilidade de me afastar um pouquinho e ver, nossa, o que foi construído com tantas mulheres maravilhosas, né, que passaram já pelas histórias femininas e vão passar. E claro que de uma maneira muito amadora, porque também não sou da área da comunicação, a gente ousa mais pelo fato da luta, da resistência e da importância desse espaço do que pela técnica, né, de ser alguém da área. Então, a partir desde a criação de 2019, né, é vinculada ao projeto de extensão da Pulo Web Rádio, da União Oeste de Toledo. Então, por isso, eu acho que eu tento ter uma responsabilidade de fazer o programa, né? E aí eu vou me reconstruindo através das histórias contadas, porque cada entrevista é uma reflexão diferente. Nós somos mulheres tão plurais, né, ao mesmo tempo tendo nossas singularidades. É muita admiração por essas mulheres que se propõem também a partilhar suas histórias com as demais. E assim vamos nos fortalecendo, vamos caminhando juntas com um propósito comum, que é demarcar nosso lugar de fala, sermos ouvidas, ser a protagonista e narradora da nossa própria história, que historicamente, né, nos negaram isso também, e fazer valer os nossos direitos, né, de liberdade, de tentar viver com dignidade e felicidade, né? Uma vida digna, mas feliz também, né? Não dá mais para a gente aceitar essa realidade tão cruel com as mulheres que a gente vivencia nesse momento. E daí, essa eu acho que é a importância do 8 de março, né? Para a gente conseguir garantir tudo isso, é preciso lutar. Só lutando, né? Então, sempre quando vem essa data, ou uma data como essa, que é de reflexão, só consigo pensar em luta, só consigo pensar em coletividade, da gente pegando na mão da outra e indo, entende? E pensar que passamos séculos e muita coisa ainda permanece, né? E a gente fica aí com as questões, por que permanece? Por que que às vezes a gente regride tanto, né? Em tão pouco tempo. E é porque estamos na mesma lógica, né? Essa mesma estrutura patriarcal, machista, misógina, racista, capitalista, que está aí na nossa frente, escancarada, né? Essa estrutura que gera inúmeras desigualdades, exploração, violência. Então, para nós mulheres, é muito importante isso, né? Demarcar uma data, mas também que essa luta seja constante, né? Para a gente que vive isso na pele diariamente, em todos os espaços, isso eu posso falar tanto virtual também, enfim, em todos os espaços, em todas as relações que estabelecemos, tentam nos minimizar, nos silenciar, nos desvalorizar. Então, por isso a importância, né, do Dia Internacional da Mulher. Se eu hoje consigo estar aqui, se a gente consegue hoje abrir um programa de rádio, né, dando o protagonismo da voz, né, para as mulheres, falando com as mulheres, é porque outras lutaram, né, pela gente, né? Porque a luta e a organização coletiva é extremamente importante. E como fazemos isso em um período de pandemia, né? Eu fico pensando, a gente está tão, parece, de mãos atadas em alguns acontecimentos e notícias que estão tentando até decidir sobre o nosso corpo, né, sobre a nossa saúde reprodutiva, e a gente está parecendo que estamos de mãos atadas. Então, como fazer isso também? E como daí chamar as mulheres, né, para elas perceberem tudo o que a gente vive? Porque muitas mulheres, né, a gente não se reconhece, não consegue ver a própria realidade enquanto vítimas, né? Elas estão vulneráveis, né? A Cris já também colocou, sobrecarregadas, sendo violentadas dentro dos seus próprios lares, sem contar das outras que nem lar tem, né? Que são ainda mais marginalizadas por essa sociedade. Então, como que vamos alcançar essas mulheres? Como que essas mulheres vão ter acesso à informação de ajuda, de socorro, né? Quantas mulheres estão morrendo de outras coisas fora a Covid? E será que está chegando, né? O Estado está agindo como nesse momento? A gente sabe como está, tá truculento, né? Tá tudo muito... Então, são diversas questões acentuadas nesse momento tão difícil para nós. Mas tem gente sofrendo ainda mais, né? Infelizmente, é muito triste isso. E daí eu chego... E chegamos na maneira como eu vejo a juventude. Por quê? Porque, sinceramente e humildemente, né, Cris? Eu sei que você é uma pesquisadora da juventude, então tenho que me colocar aqui de uma opinião muito fora, talvez, e generalizada da questão. Mas eu acho que é importante colocar a nossa opinião sobre, porque daí a gente evidencia também essa falta, né? É muito difícil a gente ter que pensar, né, que estamos iniciando mais uma década num contexto como esse, né? Imaginar como jovens... imaginar como os jovens estão vivendo isso, né? O quanto eles estão sendo impedidos de realizar diversas coisas, assim como todo mundo. Mas eu digo isso porque, quando penso na juventude, logo eu penso em energia, eu penso em ideias, eu penso em ações, em atitudes, né? A história mostra isso. Mostra os direitos sociais conquistados, que os direitos sociais conquistados tiveram participação da juventude. Né, a juventude, né, do movimento estudantil, do juventude, né, do movimento negro, político, feminista, enfim, então, essa fase que vai aflorando tudo. E como que eles estão contendo tudo isso num contexto em que estão nos adoecendo também? Não só nos impedindo de realizar alguma coisa, de nos unir, mas também de de bombardeio de notícias, de acontecimentos que às vezes nos desencorajam, né? Desmobilizam. Então, eu penso que a gente tem que começar a ver os jovens, eu acho, como prioridade também, né? Para além da faixa etária, é ver os jovens como sujeitos de direitos. Né? Essa fase precisa ser, tanto questão de oportunidade de trabalho, educacional, né? Enfim, tem tantas questões de lazer, enfim, isso que vai alimentá-los, talvez, para correr atrás de um futuro, né? E como que a gente vislumbra um futuro num momento como este? Então, a gente tem que ter um olhar atento para os jovens hoje, assim, assim penso eu, né? Valorizando, né, garantindo a oportunidade para eles, eu acho, condições também de acesso a serviços, até para a questão de saúde mental também, né, que você falou também da questão de ansiedade e tudo mais, e também de suicídio, né, os índices de suicídios entre essa faixa etária também é altíssimo. Então, eu acho que valorizar também as potencialidades que a juventude tem aí para mostrar, eu acho que é a saída. E eu acredito muito, passando esse momento tão difícil, e espero que os jovens não sejam os mais afetados, porque agora a gente está vendo que a onda, né, essa onda que a gente está vivendo, os jovens é que estão lá, né, sendo vítimas do Covid. Então, eu acredito que a gente, depois não, né, teria que ser já, mas a gente sabe que tem muitas coisas que entravam toda essa ação com a juventude. Mas a gente pensar que essa juventude tem potencialidades de construir um futuro, né, melhor para eles próprios e para toda a sociedade de modo geral. E daí vem minha esperança, é isso que eu acho, que eles se reconhecendo, dando as condições materiais, objetivas, né, subjetivas, é daí que vem a esperança, né? Apesar de tudo que a pandemia trouxe, o momento político, econômico, social, e enquanto mulheres também, é a gente de se unir, né, de maneira solidária, coletiva, em meio a tantos retrocessos, mas vendo que há algumas saídas, né, disso tudo. E é essencial acreditar em nós, né? Eu acho que o jovem tem isso, de querer encontrar quem eu sou no mundo. E esse quem eu sou no mundo é muito importante a gente se reconhecer no outro. Quando a gente vê que a gente consegue... quando eu falei que me considerar negra era importante, foi fundamental para mim, mas é porque eu tive que me ver numa coletividade, né? Então, é isso que os jovens também precisam se ver, né? Numa coletividade representativa real, né? Dessa juventude, dessa forma. E também é essencial a gente acreditar na forma afetiva também, né? Quando eu falo solidário, é afetivo. Além dessa questão da resistência, da luta, mas também é de se acolher. É de abraçar o outro, entende? No sentido de, como dizia Paulo Freire, né? Que amaram um ato, né, de coragem, né? Então, eu acredito muito nisso, que em tempos de ódio e adoecimento, o amor é revolucionário. E a gente precisa da revolução. Para mudar isso, a gente precisa da revolução. E a gente só vai fazer revolução juntos. Embora a gente, cada passo que a gente dá é uma soma de ações, assim, né, como Histórias Femininas, agora Voz da Juventude, e assim tem muitos outros, somando todas essas vozes, é na coletividade que a gente vai fazer algo, né? E isso a gente precisa estar consciente, a gente precisa das condições concretas, objetivas, alterar essa estrutura, enfim, acreditar que isso pode ser mudado, por favor, né? Então é isso, Cris, eu acho que essa seria a minha contribuição. Muito obrigada pelo convite, as companheiras novamente, a comunidade acadêmica da UNILA e demais pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada.
Obrigada, Ana, pela tua participação no programa. É muito bom a gente ouvir e poder compartilhar essas trajetórias, né? tanto você como a Amanda trouxeram elementos que a gente poderia ficar horas debatendo aqui, né? Mas quem sabe os próximos programas não nos abrem a possibilidade da gente aprofundar. Inclusive, a gente já está preparando, iniciando a preparação de um programa para falar sobre a questão de juventude, educação e pandemia, né? Que é para refletir justamente um pouco desses impactos da pandemia no aspecto educacional, que se a gente for olhar hoje, é um espaço de socialização fundamental dos jovens, né? Então, olhando até para quem, que nem a Amanda, que está ainda na universidade, que impactos isso tem na formação social e cultural dos jovens? Porque a escola ou a universidade não é apenas um espaço de transmissão de conhecimento, mas é um espaço coletivo de socialização, de vivências, né? E isso acaba se perdendo dentro de todo esse momento histórico que nós estamos vivendo. E vai deixar marcas, né? E aí essas marcas que a gente tem que pensar depois como que a gente vai transmitir. Beleza, gente, vamos para o nosso mais um intervalo musical, né? Depois a gente vem com a nossa última convidada, que é a Sandra. Agora nós vamos ouvir a música da Isa, Dona de Mim, que vai falar justamente sobre o empoderamento feminino, especialmente o empoderamento das mulheres negras. Ouvimos duas mulheres negras, né? Então, vamos com Isa, Dona de Mim.
Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Opinião, o seu conceito mudaram a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Oh.
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Pepe, Rendu, Mita, Cunhaja, Mita, Sucuera, Nhe.
Ok, voltando para o nosso bloco de falas e convidados. Vamos voltar agora com a nossa convidada, a Sandra Marlida Rocha Rodrigues, que vem nos trazer uma experiência a partir da vivência dela também, óbvio, mas sobre a juventude e sobre as mulheres do campo, né? Que a gente ouviu agora são relatos um pouco mais para a questão urbana. A Ana Carolina tem também um pouco uma experiência com mulheres do campo, né? Através da pesquisa, mas a Sandra, ela vem do campo, vem de uma trajetória enquanto mulher camponesa. Então, Sandra, é com você para falar um pouco para nós sobre a sua trajetória, sobre o 8 de março, sobre os desafios e perspectivas, esperanças diante desse contexto que estamos vivendo.
Olá a todas, todos e todes. Primeiro, gostaria e quero me solidarizar às mais de 300 mil famílias das vítimas da pandemia e dessa política genocida que estamos enfrentando no Brasil, né? Então, a nossa solidariedade, o nosso abraço. Segundo lugar, agradecer à professora Cristiane pelo convite para esse espaço riquíssimo, a participação da bolsista Amanda, das companheiras que me antecederam, a Amanda Silva e a Ana Paula, com suas falas incríveis, suas experiências de vida, né, incríveis. E dizer que a gente que é jovem há mais tempo, né, também se vê em muitas das coisas que as companheiras já disseram, né, e que muitos elementos trazidos, eles perpassam a vida das mulheres, tanto da cidade quanto do campo, né, porque nós vivemos sob a cultura patriarcal, capitalista, racista, patriarcal, né, esse projeto... o sistema capitalista que é racista e que é patriarcal e que está presente tanto na cidade quanto no campo. Dizer um pouco da minha trajetória, né? Eu sou camponesa, filha de camponeses, vivi a minha infância estudando numa escola, vivia a escola rural, a educação rural, que o que, que era educação rural? Era o que sobrava da cidade para o campo, né? E a gente estudava a mesma cartilha que se estudava em São Paulo, se estudava no interior do Paraná, no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, enfim, era a mesma coisa. Então, era a gente estudava algo que não era significativo para a nossa realidade. E mesmo assim, minha mãe, meus pais, né, sabiam, na primeira infância, né, da importância do estudo, e a gente tinha que caminhar longas distâncias para ter acesso à educação. Eu, no ensino fundamental, caminhava 16 quilômetros por dia. 8 para ir e 8 para voltar, né? Faça chuva, faça sol, com problemas de saúde, se tivesse, não tivesse, precisava ir para a escola, né? E minha mãe sempre orientando para os cuidados, né? Os cuidados da estrada. E o que, que significavam esses cuidados? Era cuidados, a gente cuidar da nossa, do nosso corpo, né? Que a gente corria o risco de ser violentado na estrada a qualquer momento, né? Na época não se falava em estuprador, se falava os puladores, né? Que tinha, e as pessoas sabiam quem era, né? Nas estradas. Eu lembro de uma situação, duas situações que eu vivi, uma com 10 anos que eu tive que correr, né? De uma situação dessas, numa beira de rio, atravessar o rio com água, com bastante água, né, e o pulador, no caso, né, não conseguiu atravessar, não teve a mesma força, né, para atravessar que eu tive, e fugir. E outra vez, com 13 anos, de me esconder no meio de um canavial, deitar no meio do canavial, até hoje eu ouço o barulhinho da folha da cana roçando uma na outra, né, e aquela tensão, aquele pavor, porque eu sabia que ele não poderia me encontrar, né? Ele me procurou muito na beira do canavial, mas não me encontrou. e depois que tinha pego uma distância na estrada, eu consegui correr para casa. Então, essa questão da violência, né, no campo, que é muitas vezes invisibilizada, ela faz parte da vida da gente. Minha mãe não poderia lavar roupa no rio, eu e minha irmã, a gente não poderia lavar roupa no rio, que a gente lavava em época de seca, sozinhas, tinha que ter alguém junto, porque era muito perigoso. Então, essa realidade de violência contra as mulheres no campo, a gente cresceu com isso, né, sabendo disso. Concluída a oitava série, eu queria continuar estudando. Meu pai não deixou, porque teria que ir para a cidade. Né? No campo não tinha o ensino médio. Na época era chamado segundo grau, né? Não havia possibilidade de acesso, só se fosse para a cidade. E meu pai disse que para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, já sabia que chega. Já tinha aprendido a ler receitas, né? Então já... Entre outras coisas, né? Mas essas duas mais leves, vamos dizer assim. É, passei um período de muito choro, muita tristeza, muita angústia, muita raiva, né? Por isso. Só que com o processo de crescimento também, né? De amadurecimento, a gente foi percebendo que não era culpa dele, que ele reproduzia a cultura patriarcal, né? Ele reproduzia a cultura vigente e que era muito forte no campo. Então, com 18 anos, eu consegui sair de casa para fazer o ensino médio, trabalhando de doméstica de manhã numa casa, tarde noutra, estudando à noite, né, para poder viver e estudar, assim, com todas as dificuldades dos jovens, das jovens trabalhadoras que vão para a cidade e das periferias das cidades, né, enfrentam para estudar. Então, também conheci nesse período a Pastoral da Juventude Rural e vinculada à Igreja Católica, né, conheci ainda quando estava na roça. E comecei a me inserir nesse espaço de coletivo, né, para tentar entender também essa realidade do campo. Naquele período, o campo tinha muitos jovens, né, muitas jovens no campo, havia muita gente no campo. Mas foi um período também que se fortaleceu com as políticas neoliberais o êxodo rural, né? É um período dessas pequenas escolas que havia no campo foram fechando e foram se fazendo a nuclearização das escolas nas cidades ou nos distritos. E os jovens precisavam, para continuar estudando, precisavam ir para esses espaços. E vai se perdendo, então, nesse período, o vínculo, a identidade, vai se apagando a identidade camponesa da juventude, né? E nesse período, então, fazendo o ensino médio na cidade, porque não consegui ficar no campo, né? Que era a perspectiva. Depois de casada com meu companheiro, envolvida no movimento sindical, né, nos setores, né, no coletivo de mulheres, a gente também percebia que as mulheres não tinham participação nos espaços de decisão, né? A gente, enquanto coletivo, planejava a revolução, mas chegava no espaço da direção, era dado como informe, último do ponto de pauta, e se sobrasse tempo, né? Então era uma realidade que incomodava muito. Depois voltamos para o campo, né, com projeto de vida, de trabalhar com a agroecologia, né, de produzir alimentos saudáveis com princípios da agroecologia, aí já inserida no movimento de mulheres camponesas, né, participei do processo de consolidação do movimento de mulheres camponesas num congresso que aconteceu em março de 2004, e era, sempre foi, né, uma das pautas do movimento a produção de alimentos saudáveis, a preservação das sementes crioulas, a agroecologia, a valorização dos saberes, né, das mulheres camponesas, das mulheres do campo, das águas e das florestas, e nisso, então, a gente ficou trabalhando até 2016 na unidade de produção camponesa, produzindo alimentos, comercializando para o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, fazendo feiras, e nessa militância enquanto movimento de mulheres camponesas. E é nesse espaço de militância que a gente vai entendendo, né, nesse período também, 2006, né, eu consegui acessar o ensino superior na universidade, na Unioeste. A gente fez um processo de seleção para a segunda turma de pedagogia para educadores do campo, na Universidade Estadual de Francisco Beltrão, Unioeste, Campus Francisco Beltrão, e o curso não aconteceu. Ocupamos a universidade, fizemos o vestibular dia 23 de dezembro, né, acampados na universidade, curso que era pelo PRONERA, Programa de Educação nas Áreas de Reforma Agrária, uma conquista do Movimento Sem Terra, né, educação aos assentados, acampados na reforma agrária, e o curso não aconteceu. Ele iniciou em 2009 no campus de Cascavel, onde a professora Cristiane trabalhou com a gente, uma disciplina, né? Então, a gente se conhece já há um bom tempo, né, nesse período, enfim. E a gente vai nesse processo formativo, né, enquanto sujeito, enquanto militante, enquanto coletivo organizado também, a gente vai compreendendo que o campo é um espaço muito marcado pela cultura patriarcal. E que as jovens camponesas enfrentam dois desafios, que é o desafio de gênero, as questões, né, de gênero e as questões geracionais. Então, para além da questão de gênero, vem a questão dos conflitos geracionais, né? Então, com essa... E também o campo como um espaço de contradições, né? Onde tem o agronegócio, que quer um campo esvaziado de gente, né? Um campo sem povo, sem pessoas para produzir as commodities, né? Para produzir as sementes transgênicas, para produzir commodities para exportação, para ter pasto para boi, né? E ter gente no campo é um empecilho para o avanço do agronegócio. E, por outro lado, a agricultura familiar camponesa, que insiste na resistência nesse espaço, né, que é o campo, e vai construindo as duras penas também a agroecologia como um modo de vida, um modo de produção camponesa, né, produção de alimentos e produção, reprodução da vida. Nesse espaço, então, de conflitos, o agronegócio teve como estratégia esse esvaziamento do campo através do fechamento das escolas do campo, né? Porque fechando escolas no campo, você força muitas famílias a mudarem para cidades, ou jovens a irem para cidades, famílias a venderem suas terras para ir para a cidade para trabalhar, né? E para estudar, enfim. Então, isso é um... É um desafio muito grande quando a gente pensa, por exemplo, na questão da educação do campo, né? Na luta pelo não fechamento das escolas no campo, está tudo articulado ao projeto de agricultura camponesa, né? Que defende a educação do campo e no campo, com escolas do campo, mas isso também é um tema que daria para ficar discutindo uma semana, né? Então, muito rapidamente, assim, passando, né? Nesse sentido, né, muitos jovens mudam para cidades para estudar e trabalhar, e porque também, né, como eu disse, as jovens enfrentam a cultura patriarcal, né, nas relações de gênero e geração, porque quem administra os recursos no campo é o homem, é o pai, é o patriarca, né? Então, trabalhar e não ter renda é um limitador para a permanência no campo. Muitas jovens vão para cidades para trabalhar e saem de casa, né? Às vezes se colocam em condições de vão, né, para trabalhar em subempregos, porque não tem condições de permanecer no campo. A questão também da falta de atrativos para manter a juventude no campo, a questão da cultura, a questão do lazer, né, do esporte, hoje em dia não se tem no campo, é uma dificuldade muito grande que a juventude enfrenta. Uma outra dificuldade também é que em muitas regiões, principalmente no sul do Brasil, a realidade hoje é de passar ônibus no campo, pegando trabalhadores para levar para os frigoríficos, né, para os abatedores de aves, e levam esses jovens que saem de madrugada de suas casas, trabalham o dia inteiro, né? Chegam em casa exauridos à noite, e essa rotina é de segunda a sábado, muitas vezes, só tem o domingo para descanso, então não existe mais o vínculo com a terra, o vínculo com a cultura camponesa, né? Esse espaço, se perdeu o pertencimento ao campo, né? Então, são pessoas, são jovens que moram no campo, mas que não se veem mais como camponeses. E é uma realidade tão cruel que no sudoeste do Paraná passa ônibus, inclusive dentro de territórios indígenas, para levar trabalhadores indígenas. Aqui no oeste do Paraná também, né, para levar para os abatedouros das agroindústrias, né? Então, uma realidade muito cruel com a juventude no campo. E nesse sentido, né, as lutas do movimento de mulheres camponesas que vem, né, fazendo enfrentamento a tudo isso e fazendo a denúncia também desse modelo, né, de violência, porque a violência, para além da violência que nós enfrentamos, né, a violência contra as mulheres, tem a violência de modelo também imposto ao campo, né? Esse modelo que também violenta as mulheres, a juventude nas periferias, ele está no campo com outra, sob outra faceta, né? Mas violentando também as mulheres e as juventudes no campo. Então, e o 8 de março, para nós, enquanto Movimento de Mulheres Camponesas, é um dia de luta, compromisso e resistência, né? É marcado pelas lutas históricas de mulheres trabalhadoras, tanto do campo quanto da cidade, né? Que, como disse antes a Ana Paula, né? Se nós estamos hoje aqui falando sobre isso, é porque outras nos antecederam, né? E foram construindo essa luta que nós estamos no agora fazendo, né? A luta das mulheres. Então, é um dia de luta por tudo isso já dito, é um dia de compromisso com a vida, com a resistência, com a preservação das sementes, com a agroecologia e com a vida das mulheres, né, denunciando todas as formas de violência, e é um dia de compromisso, de resistência também, para resistir a esse modelo imposto ao campo, às águas e às florestas, né. Então, e nós chegamos nesse momento, na pandemia, com as jornadas do 8 de março, né? As mulheres, nós tínhamos muito, muito receio no início da pandemia de como continuaríamos o trabalho de base, porque movimento de base precisa de reunião de grupos, precisa de atividades, né, coletivas, precisa de atividade de base, de atividade regional, estadual, nacional. E a gente começou a se questionar como faríamos, né? Para que as mulheres ficassem isoladas, protegidas, mas não em silêncio e não se sentissem sozinhas. Então, nós começamos a nos reinventar, né? A gente sabe que a questão financeira pegou muito forte, atingiu muito forte as mulheres camponesas, as jovens que estavam conseguindo fazer feiras livres, que estavam conseguindo entregar seus produtos para a merenda escolar. Não foi possível, né? Em virtude do isolamento. Então, nós defendemos muito o isolamento, que cada uma proteja a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor, das suas famílias. Muitas mulheres, muitas jovens cuidadoras de idosos, né, que recai sobre os ombros das mulheres o cuidado, né, com todos, né, cuidado com os doentes, cuidado com as pessoas com necessidades especiais, cuidado com idosos, cuidado com as crianças, cuidado com, no campo, com os pequenos animais, com os arredores da casa, com o espaço de produção de alimentos que vai para a mesa dessas famílias. Então, a sobrecarga de trabalho é muito grande. As crianças que não puderam mais ir para as escolas sob a responsabilidade das mães, nesse caso, e das jovens, né, das casas. E daí a gente veio se questionando, né, quem cuida de quem cuida nesse período de pandemia, né? E muito pensando nisso, a gente fez atividades sobre autocuidado com as mulheres acessando, subindo serra, morros, né? Ficando com guarda-chuva debaixo de árvores, ou no relento, lá no sol, com guarda-chuvinha, guarda-sol, se protegendo do sol para participar de atividades online. Então, a gente se reinventou nesse processo. As jovens do movimento fortaleceram o coletivo da juventude, do MMC, trazendo pautas importantes para a juventude, para dentro do movimento, né? E a gente vai, então, nesse período da jornada do 8 de março, fazendo atividades online de denúncia desse modelo, né? Nesse ano especificamente, né? A jornada foi de 7 a 14 de março, com envolvimento de mulheres desde crianças até idosas, e muito potente a participação das jovens camponesas. Então, o lema era Mulheres Camponesas em Defesa da Vida, por vacina para todos e todas, contra a fome e pelo Fora Bolsonaro. Então, atividades, atos, né, simbólicos, atividades... atos simbólicos com faixas, com cartazes em alguns lugares e com grande mostra de produção e com fotos e com cartazes fazendo essas denúncias, né, nas redes sociais. Então, a gente conseguiu garantir um envolvimento das jovens muito grande nesse sentido, né. E quando a gente fala hoje do esperançar, dos desafios das jovens, eu lancei hoje de manhã no grupo do movimento, né, para as jovens que quisessem falar sobre o que penso desse momento. Então, eu recebi aqui o depoimento de uma jovem, a Luna Mar, que é da região sudoeste do Paraná, que faz parte do coletivo de jovens, e do Coletivo de Comunicação a nível de Brasil, do MMC. Então, eu quero encerrar a minha fala com esse depoimento, né? Do que é ser uma jovem camponesa hoje. Então, ela diz: ser uma jovem camponesa e permanecer no campo hoje significa força e resistência, porque estamos dando passos importantes em entender nosso lugar na sociedade e nosso valor enquanto camponesas, devido ao crescente aumento de mulheres lutando por nossos direitos. Por isso, exige muita organização, por conta das opressões serem muito dolorosas no campo, no isolamento que já vivíamos por uma questão territorial. Somado a esse momento da pandemia, as coisas ficam ainda mais delicadas. Esperançar, crer no futuro é algo que se torna mais concreto quando se tem companheiras lutando juntas, ao se organizar politicamente, ao manter os laços e afetos com as vizinhas, possibilita um elo importante para permanecer no campo. Então, é o olhar de uma jovem para essa realidade que a gente vive, né? Quero agradecer esse espaço, dizer que a gente está aberta ao diálogo, né? Estamos, enquanto Movimento de Mulheres Camponesas, para fortalecer esses espaços de comunicação também coletivos e que as mulheres tenham cada vez mais a sua voz ouvida e não silenciada. Muito obrigada a todas, todos e todos.
Obrigada, Sandra. Nossa, que contribuição maravilhosa. É interessante a gente ver que o contexto do campo também tem desafios enormes, né? Sempre teve, eu também sou filha de agricultores, então, assim, é interessante a gente olhar, e olhando para as três que falaram hoje aqui, da gente ver que a gente teve avanços, né, enquanto mulheres, no sentido da gente poder ter espaços e poder falar, a possibilidade que a gente teve de ter acesso à educação, né, e também enquanto jovens a gente teve, enquanto juventude teve avanços, né, então nós tivemos já todo o processo de avanço das políticas públicas de juventude, que hoje estão estagnadas, né? Mas a gente teve um período aí na história do Brasil em que é recente, né? Que foi a partir de 2002 até 2015, 2016, em que se fortaleceram muitas políticas, tanto para a juventude como para políticas para as mulheres, né? Então, isso também nos dá, assim, a possibilidade de estarmos aqui nesse momento, né? Então, agradeço imensamente a contribuição de vocês. Antes de encerrar o programa, ainda a gente vai ter agora um intervalo musical com a música da Bia Ferreira, que justamente é a música Não Precisa Ser Amélia, né? Onde ela vai refletir sobre a não submissão das mulheres, a ideia de que o lugar delas é no contexto doméstico, tem tudo a ver com o que nós viemos falando aqui, né? E que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, vamos para o intervalo musical, depois voltamos com o nosso último bloco.
Trabalhar, a dona de casa limpa, lava e passa. passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa. A dona de casa que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Pouquinho esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. Tome a caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever. Eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, a dona de casa que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preto dia a dia, pra polícia cê não é. Nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher.
Estás escuchando?
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Pepe, Rendu, Mitacunhaja, Mitarosucuera, Né.
Ok, voltando então com a Voz da Juventude no nosso bloco de encerramento. E um bloco cultural que a gente tem como objetivo aqui no programa também divulgar ações e projetos culturais, inclusive a gente viu na fala das nossas entrevistadas hoje, que muitas vezes falta para a juventude também e para nós mulheres, né? O espaço da cultura, no sentido da gente poder se desenvolver, mas também no sentido da gente curtir a questão do lazer, né? Então, a gente tem um dos blocos, né, que é o bloco cultural, e eu vou chamar a nossa bolsista Amanda para apresentar a intervenção cultural. Amanda?
Sim, olá. Olá a todos. Eu queria agradecer a todas as convidadas e é um imenso prazer fazer parte deste programa. A música que eu e minhas amigas criamos é o nome é Nasci Mulher, onde foi criada através de um trabalho escolar quando ainda estava no ensino médio, onde o tema central era violência contra a mulher. A letra fala muito em como a mulher é julgada e atacada pela sociedade. Conta a realidade de muitas mulheres, né? Na verdade, de todas nós. E ela foi muito focada em como sempre a mulher é a culpada. E como também as mulheres sempre têm que seguir um padrão, principalmente de beleza. E como elas são vistas, mas elas não são ouvidas e sempre tem aquela dúvida quando se fala em questão da mulher, né? E as compositoras, óbvio, essa música foi criada só por mulheres, né? Que é eu, a Amanda Cristina, Giovanna de la Torre e Gabriele Norato.
Ok, então vamos ouvir a música e voltamos com o nosso bloco de encerramento.
Preciso voltar no tempo, voltar a me sentir bem. Não sei o que aconteceu, mas aqui a culpada sou eu. Preciso voltar no tempo, voltar a me sentir bem. Não sei o que aconteceu, mas aqui a culpada sou eu. Minhas cicatrizes, não percebe que a minha força não é frágil assim como você diz? A sociedade me critica, as mulheres são vistas e não ouvidas, agora eu me julgam só porque eu me visto assim. Tem sempre ofensa, eles me insultam, e eu que carrego a culpa, o que eu fiz de ruim? De surgir uma dose de verdade, tá agindo feito um covarde. Pode ser homem, milionário, empresário ou até jogador. Na minha vida não existe um controlador. Sou agredida a todo instante. Meu filho observa minha dor. E o choro que ouço demonstra o grande temor. Se eu peço ajuda, ninguém me escuta. Depois dizem que fazem parte dessa luta. Não entendi. Já ouvi falar por aí mudanças. Mas eles não estão seguindo essa dança. Difícil, viu? Difícil, viu? Preciso voltar no tempo, voltar a me sentir bem. Não sei o que aconteceu, mas aqui a culpada sou eu. Preciso voltar no tempo, voltar a me sentir bem. Não sei o que aconteceu, mas aqui a culpada sou eu. A sociedade nos transforma, no fundo estão nem aí. Fazem nossa cabeça desde que nascemos pra sermos assim. Mas tu não precisa seguir, o que estão fazendo é errado. Não dou nem um pouco de espaço, agora entrou no papel de bolo só porque alguém quis. Segure minha mão e se deixe brilhar. Eles dizem que não e eu te digo que sim. Não ligue pra o que eles irão falar. É a mesma coisa que tu sempre ouviu. Pois é. Agora vejam o que fizeram. Inventar essa coisa de padrão. Só falta os nomes de todas passarem pra Barbie do corpo violão. Olha, que piada, que ideia errada. Esse é o nível de criação. Se te faz mal, tu já pode fugir. Não viva aquilo que te faz infeliz. Não. A vida é mais do que ficar aqui parado, fingindo que nada houve. Não.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Pepe rendu mita cunhaja mita rosucuera ñe.
Então, para encerrar nosso programa, nosso primeiro programa, A Voz da Juventude, na rádio do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, a gente quer agradecer imensamente a contribuição das nossas convidadas, da Amanda Silva, da Ana Carolina de Paula, da Sandra Marli da Rocha, que trouxeram reflexões importantíssimas para nós, para esse mês de março, especialmente, né? Mas que não são só para esse mês de março, né? Elas são para a nossa vida. Então, no sentido de reforçar essa importância, eu acho, que todas elas relataram do quanto que os coletivos são importantes, de quantos momentos de reflexão entre mulheres ou também junto com os homens, porque não adianta a gente fazer essa reflexão somente entre nós mulheres se um dos nossos opressores é a ala masculina, vamos dizer assim, na sociedade, né? Ou essa visão masculinizada que nós temos presente hoje na sociedade. Então, é importante que esse diálogo ele perpasse por todas as pessoas dentro do nosso contexto, né? Então, quero agradecer muito a essas nossas convidadas desse programa, jovens mulheres, né? Agradecer também ao Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, ao pessoal da rádio, por nos darem essa oportunidade, né, do projeto de extensão poder fazer esse momento de reflexão e a gente poder discutir juventudes, né, que é o meu tema de pesquisa, como a Ana Paula falou, Ana Carolina falou, né, que há muitos anos eu venho pesquisando e vem também através dessa minha trajetória que está presente na nossa vida, né? Então eu sempre digo assim, a gente não pesquisa algo que está longe da gente. O objeto da pesquisa, ele sempre está próximo, porque ele tem uma relação com o nosso interesse, com a nossa curiosidade, com os nossos desafios, com os nossos traumas, às vezes, né? Mas ele vem da nossa trajetória, né? Então, a minha pesquisa também vem da trajetória, né? E assim como a de vocês, como vocês foram mostrando, né? A gente nem entrou ainda naquilo que vocês pesquisam, naquilo que vocês discutem na universidade, né? Então, a gente poderia fazer aqui uma roda de conversa maravilhosa. Mas eu deixo ainda para cada uma de vocês, se quiserem fazer um comentário final, que eu acho que vale a pena a gente não simplesmente fechar aqui o programa, sem ouvir uma falinha de um minutinho de cada uma de vocês, para a gente fazer um encerramento do programa.
Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente se colocar como jovens, tanto produzindo esse espaço, quanto participando dele em todos os momentos, assim como a gente deve se colocar em todas as esferas, né? Na esfera política, que a gente está vendo tanta representação, né, de nós jovens de ver nós jovens com tanta participação política nesses espaços, né? E de estar mesmo ativo, de ter voz, né? De mostrar que nós não somos simplesmente pessoas imaturas, que nós temos história, que nós fazemos história e que nós queremos ser parte dela, né? Então, eu queria agradecer a professora Cristiane, professora Edna, as nossas companheiras que estão aqui hoje. Muito obrigada pelo encontro, tem sido muito, muito significativo para mim, muito importante. As falas de vocês foram extremamente importantes para a minha caminhada, com certeza, assim como todas as outras mulheres que fizeram parte anteriormente também. Muito obrigada às que vieram e às que virão. Sejam bem-vindas.
Acredito que só acrescentar, né, e repetir o que a Amanda acabou de dizer, né, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, pela universidade também, de proporcionar esse espaço, de promover. Eu acho que ter a iniciativa, né, Cris, você aí já com uma carreira profissional já caminhada há tanto tempo e se desafiar a fazer algo que ainda é inexistente nesse espaço, isso também fortalece outras. Eu acho que mais do que o Histórias Femininas, por exemplo, na UniOeste, dele ser um espaço, é ele também poder se multiplicar de outras formas em outros lugares. E isso é muito importante e a gente é nítido, a gente vê quando tem mulheres que estão visando uma coletividade fazer isso. É dar espaço, é democratizar esse espaço e popularizar o conhecimento. Eu acho que é isso, para que esse conhecimento que está ali efervescente, sendo debruçado dentro da universidade, possa alcançar outras. E assim, através da informação, da comunicação, a gente vai poder alcançar mais mulheres e empoderar mais mulheres também. Muito obrigada, Cris, pelo convite.
Também quero agradecer muito o convite. Estou contemplada nas falas das jovens que me antecederam. Desejar vida longa a esse projeto, né? Porque é de fundamental importância esse espaço, com certeza, né? Ocupar esses espaços e que isso não seja, que esse não seja o único, né? Que outros processos que venham também, né? Nesse intuito, mas que dá importância, dizer da importância desse projeto, desse espaço. Dizer que nós precisamos agora, né, mais do que nunca, resistir para existir, né, e existir para continuar fazendo a resistência, e que a juventude seja, com certeza, protagonista nesse processo de resistência, de transformação que vem sendo ao longo da história, e que a gente possa estar de mãos dadas também, nos auxiliando, nos ajudando nesse processo, né, enquanto coletivos, cada um nos seus espaços, mas nessa luta coletiva como um todo para transformar a sociedade, na luta por vacina para todos e todas, gratuita, pelo SUS, em defesa do SUS e pelo Fora Bolsonaro. Então, muito obrigada, sigamos firmes nas lutas do dia a dia.
Muito bem, obrigado meninas, né, mulheres, jovens, batalhadoras. Então, agradecer mais uma vez a nossa rádio, o CDH, a equipe técnica que nos auxiliou aqui, a Amanda, e convidar também que o próximo programa vai ser sobre juventudes, educação e pandemia. Quem vai coordenar é o professor Gilberto Moreno. Então, são as parcerias também que a gente vai estabelecendo, né, para dar continuidade ao programa. Encerramos o programa, então, com mais uma intervenção musical, Tempo Perdido, com Legião Urbana. Obrigada e até a próxima.
Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia.
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
PM, Rendú, Mita Cunhaja, Mita Sucora, Nhe.